בעזרת השם, דף נון, תתת שבא מציע, עולה פרסור שלום עליכם, אבין זנוב ודף. סמוס דף נון, נתרסיר אני, איבא ילו פרמטאו סאבס. צברך לתומה, כשן שביאו אונטי. אימו זה עלי דה הונאה. הונאת ממון, הפרסור אין גנדה, נמה טרנזסאו קומציאל. תאו ג'גנו זו כזו שמה ונדה, הוא קומפרדור פאין גנדו. תאי סוסס כאילו בא יחסבי, הוא פגמנטו. תאי סוסס כאילו ונדור פאין גנדו, אילו בא יחסבי הוא כאילו מרסי. E vimos na nossa Mishnah duas opiniões, a opinião de Tanakama, Chachamim e Rabbi Tarfon. Tanakama sustenta que a Onaá clássica é um sexto do valor. Vimos uma discussão ontem sobre qual o valor, mas vamos simplificar, o valor da mercadoria. Então, digamos que o comprador pagou um sexto a mais do que o valor real da mercadoria, ou o vendedor recebeu um sexto a menos, esse é o caso clássico da Onaá. E que foi prejudicado vai receber esse sexto. E vimos que existe uma lei da Mechilá, quando a Onaá é menor do que um sexto. Então, vamos entender melhor a lei desse caso na sequência. Temos o caso do Bitur Mekach, quando o valor da Onaá é maior do que um sexto do valor da mercadoria, é um prejuízo maior. Existe a lei do Bitur Mekach, que vamos entender também. Rebbe Tarfon sustenta que o caso clássico da Onaá é um terço do valor, não um sexto. E agora eu vou explicar o debate entre Tanakama e Rabbi Tarfon na sequência. Por exemplo, aí vai perguntar a nossas Pachot Mishtutle Rabanan Leal Tarave Mechila Obirte Sherele Tagaro Lekruvo. Vimos ontem que conforme Chachamim, quando o comprador, digamos, é enganado, ele pagou um sexto a mais do que ele deveria pagar, ele pode vir reclamar com o vendedor e exigir esse pagamento. Mas ele tem um prazo máximo, limite. Ele tem que imediatamente ir para um profissional que avalia esses objetos. Naquela época os objetos não tinham um valor tabelado. Cada objeto tinha o seu valor, porque era manufaturado. Então, o que ele deveria fazer, ele comprou um produto, vai para um profissional avaliar esse produto, ver se ele foi enganado ou não, e voltar imediatamente ao vendedor. Se ele demorou mais do que esse prazo limite, então o vendedor tem um argumento. O vendedor pode dizer, olha, você demorou para chegar. Você deveria ter demorado no máximo 5 minutos para voltar. Você demorou mais do que 5 minutos, por exemplo. Então, eu suspeito que você me perdoou. Você percebeu que você pagou a mais e falou, tudo bem, não faz mal. Me perdoou dessa dívida, eu me isentei. Depois você se arrependeu e vem agora pedir o dinheiro. Eu não tenho o que te dar. Você quer tirar dinheiro de mim? Mas você não vai tirar dinheiro na dúvida, porque talvez você me perdoou, por isso você demorou. Então, numa situação dessas que o comprador ele demorou, ele não tinha um motivo para demorar. Então, se suspeita que ele perdoou o vendedor, ele aceitou esses termos, e depois ele se arrependeu. No momento que ele perdoa uma dívida, ele não tem como cobrar, e o vendedor não tem que pagar esse prejuízo ao comprador. Já no caso do vendedor que foi enganado, uma vez que ele não tem o produto na mão dele, vimos ontem para o Rav Nachman, ele não tem prazo limite para vir reclamar com o comprador. Ele não tem como ir para um profissional avaliar o valor de um utensílio que já vendeu. A questão é, o que acontece se a Onaá foi menos do que um sexto? Será que não se paga nunca esse prejuízo? O comprador pagou menos do que um sexto a mais? Ou o vendedor cobrou a menos. Nunca se cobra essa dívida. O motivo disso seria porque a gente poderia avaliar que o comprador estaria disposto a pagar um pouco a mais para fechar esse negócio, ou o vendedor estaria disposto a fazer esse tal desconto de menos do que um sexto do valor da mercadoria para fechar esse negócio. Talvez essa seria a situação padrão. E se isso foi o prejuízo, menos do que um sexto, então se avalia que um perdoa o outro e não se cobra nunca um pagamento desses? Ou será que depende? Esse que foi prejudicado poderia cobrar, mas no caso do comprador ele tem um prazo limite. Se ele foi num profissional e viu qual é o valor do objeto e veio reclamar imediatamente e falou, olha, você me cobrou a mais, mesmo que seria menos do que um sexto, eu quero cobrar, e talvez ele teria esse direito. Se ele veio depois desse prazo limite, ele não tem mais esse direito. E o vendedor é a mesma coisa. Ele cobrou menos do que o valor real do objeto, mesmo que é menos do que um sexto do valor, ele talvez poderia cobrar do comprador dele. Então, falando, vem tem seu mar birteche, arele tagaro le crovó, maica ben estudle pachot mishut. Se você for perguntar se a lei é que quando a pessoa ele foi enganado, ele pagou um cesto a mais, por exemplo, então ele tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar. E a mesma lei, se ele foi enganado e pagou a mais, menos do que um cesto, tem essa mesma lei, qual é a diferença dos dois casos? A Mishnah fala que o caso clássico da Onaá é o caso de um cesto. Parece que se é menos do que um cesto, tem uma lei diferente. Qual seria a lei diferente? Se nos dois casos tem esse prazo limite para ele vir reclamar, ele pode receber o valor. Mas Ika de Ilustut e Adoel Eilona, Ratzachose, Ratzachone, o Marzirona, Viru Pachod Mishnut, Canal, Marzirona. Pode ser que sim. Pode ser que, mesmo que a pessoa foi enganada num valor menor do que um sexto do valor da mercadoria, ele tem esse prazo limite. A diferença dos dois casos, se é um sexto ou menos, é que será que a pessoa que foi enganada tem o direito de cancelar essa venda ou não? Fala agora, vimos uma opinião ontem que diz que quando a pessoa ele foi enganado e o valor foi um sexto da mercadoria, esse é o valor do prejuízo, então ele tem poder de escolha, e a doar a ele ou não, ele pode cancelar essa venda ou pode dizer, eu quero manter essa venda, mas eu quero ser pago. Ele tem esse poder de escolha. Já num caso que ele foi enganado com menos do que um sexto da mercadoria, então a venda se mantém, ele poderia cobrar se ele foi rápido para o profissional e voltou. Então teria uma diferença na lei entre os dois casos. Vamos ver que essa lei de Yadó Eliona é um debate dos Tanaim na sequência, mas assim que vamos seguir até agora. Então, Mai, qual é a resposta? Está achando uma prova da nossa Mishnah? Hazul e Devre Hachamim. A nossa Mishnah menciona uma situação que os comerciantes de Lut, os vendedores lá, ficaram felizes com a opinião de Rabi Tarfon. Quando escutaram a opinião de Rabi Tarfon, que a Oná é um terço do valor da mercadoria, ficaram felizes. Quando escutaram toda a opinião de Rabi Tarfon, eles falaram, vale mais a pena a gente seguir a opinião de Hachamim. Então, aparentemente o que aconteceu foi que os vendedores seguiam a opinião de Hachamim, que a Oná é um sexto. Então, se eles cobraram menos do que um sexto, tem uma lei mais leve. Um sexto tem essa lei que se paga esse prejuízo e o prejudicado cancela a venda, aparentemente. E mais do que um sexto, a venda se cancela, biturmeca, com os detalhes na sequência. Assim que era o costume do local, de luto. Vira a Bitarfon diz que a Oná é um terço do valor. Eles ficaram felizes. Por quê? Porque eles podem cobrar menos do que um terço do valor a mais e ter a situação mais leve, a lei de Mechilá. Então ficaram felizes, falaram, olha, a gente vai seguir a opinião de Rabi Tarfon, vale mais a pena pra gente. Depois Rabi Tarfon disse que quando o comprador vai cobrar do vendedor, ele tem o dia inteiro para vir cobrar, esse é o prazo limite dele. Os vendedores falam, não vale a pena para nós seguir a opinião de Rabi Tarfon, vale a pena seguir a opinião de Hachamim, porque conforme Hachamim, quando o comprador vai cobrar, ele tem esse prazo limite de ir para o profissional e imediatamente voltar. Então, limita as chances do comprador receber o pagamento. E Rabi Tarfon diz que ele tem o dia inteiro. Então, os vendedores queriam seguir a opinião de Hachamim outra vez, que tem esse prazo limite do profissional. Para ele falar, agora, explicando melhor exatamente o que aconteceu com os vendedores. Savru a pachot mishlish de Rabi Tarfon, que é pachot mishtut le rabana, dame. Esses vendedores, eles falaram o seguinte, que a lei de, conforme Hachamim, numa situação que o Aoná é menos do que um sexto, é a mesma lei, conforme Rabi Tarfon, se Aoná é menos do que um terço. Então, Iamar Mishlama, Pachod Mishtut Lerabana, Birtesh, Adle Tagaro Lekrovon, o Rabi Tarfon, Kolayom, Mishumach e Hazrum. Então, dá para entender se, conforme Hachamim, Aoná é menos do que um sexto, o comprador, ele tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar e reclamar para o vendedor e receber o valor dele, que ele merece. E conforme Rabi Tarfon, a lei é mais difícil para o vendedor. Porque se a Oná é menos do que um terço, então o comprador tem o dia inteiro para vir reclamar. Então os vendedores falaram, vale mais a pena a gente seguir ao período de Hachamim. A gente vai cobrar menos do que um sexto a mais. E o comprador vai ter um curto período para vir reclamar. E pode ser que não vai vir reclamar a tempo e vai perder esse valor. Ele ia amar pachod mishtut lerabban le'atara be'mechila, ou Rabi Tarfon, ame le'atara be'mechila. Viramos a página. Porém, se A lei que eu que se o vendedor cobra mais do que o valor da mercadoria, mas ele não cobrou um sexto, cobrou menos do que um sexto, o comprador não tem como cobrar isso, mesmo que ele é rápido. E conforme Rabbi Tarfon, se o vendedor ele cobra mais, menos do que um terço do valor da mercadoria, o comprador não tem como reclamar. Amai Hazru, por que esses vendedores abandonaram a opinião de Rabbi Tarfon e falaram que vale mais a pena seguir a opinião de Rahamim? Rabbi Tarfon Nihalum. Conforme Rabbi Tarfon, eles estão vendendo algo que vale 24 moedas, por exemplo. Eles podem cobrar menos do que 8 moedas a mais, e o comprador não teria como reclamar, não tem como exigir esse pagamento. E conforme Rahamim, eles estão vendendo algo que vale 24, eles só podem cobrar menos do que 4 moedas, menos do que um sexto a mais, para que o comprador não possa reclamar. Então, por que eles abandonariam a opinião de Rabbi Tarfon e seguiriam a opinião de Rahamim? Então, deve ser como a Gemara quis dizer antes, que, conforme Rahamim, quando o vendedor cobra menos do que um sexto a mais, o comprador tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar e reclamar. E quando Rabbi Tarfon veio e disse que a Oná é um terço, os vendedores pensaram que Rabbi Tarfon concorda com Rahamim, que se a Oná é menos do que um terço, o comprador tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar para reclamar. Mais do que isso, ele perde esse direito. Ficaram felizes com a opinião de Rabbi Tarfon. Depois Rabbi Tarfon disse que quando o comprador ele vem reclamar, ele tem o dia inteiro para vir reclamar. Falaram os vendedores, então vale mais a pena seguir a opinião de Rahamim? Vamos cobrar menos do que um sexto e provavelmente o comprador não vai conseguir chegar a tempo. Ele pode demorar um pouco mais e vai perder esse direito, possivelmente. Então, por isso, eles voltaram atrás e seguiram a opinião de Rahamim. Então, seria uma prova que menos do que um sexto, conforme Rahamim, dá direito para o comprador cobrar esse valor, mas seria rápido. Fala, Mirá, não tem prova. Mi savar pachod mishlish le bitarfon, que é pachod mishlut le rabanan, dami. Não temos nenhuma prova que essa explicação do debate na cama e le bitarfon fala, Mirá. Mas sugere uma outra explicação. Vamos ver na sequência se isso vai ficar ou não. Fala Agmará, sustentando agora, que quando a Oná é menos do que um sexto, Rabbi Tarfon e Rahamim concordam, tem a situação da Mechilá. E temos os dois lados da moeda, a questão que estamos se tratando, se o comprador seria rápido, ele pode cobrar ou não. Se a Oná é um sexto, vamos ver na sequência que não está claro também, mas se a Oná é mais do que um sexto, até um terço, fala Rabbi Tarfon, essa é o um caso clássico de Oná. E conforme Rahamim, isso já é mais do que um sexto, já está na categoria de Bitur Mekar. Então, isso explica aqui a Gemara. Lo mishtut v'ashlish le bitarfon ke shtut atzma le rabanan dami. Então, seguindo esse raciocínio, fala a Gemara, os vendedores costumavam como Rahamim, que se eles cobram mais do que um sexto, temos a lei de Bitur Mekar, que dificulta a situação da venda. E veio Rabbi Tarfon e diz que se o vendedor cobra mais do que um sexto, até um terço, esse é um caso de Oná, é um caso intermediário, é um caso clássico. Então os vendedores ficaram felizes com isso. E depois voltaram atrás. Se essa explicação do debate, por que os vendedores ficaram tão felizes com a opinião de Rabbi Tarfon? Quando o vendedor cobra mais do que um sexto, a mais do que o valor da mercadoria, também conforme Rabbi Tarfon, o comprador pode vir reclamar. E como os vendedores entenderam no princípio, o comprador tem o mesmo prazo de ir para o profissional e voltar e reclamar. Então qual é a grande diferença entre a opinião de Rahamim e a opinião de Rabbi Tarfon, que deixou os vendedores alegres? Deve ser que, conforme Rahamim, sim, o vendedor ele cobra mais do que um sexto a mais do comprador. O comprador não tem prazo limite para vir reclamar, ele tem a vida inteira para vir reclamar. E vai ser uma questão que a Gemara vai perguntar na sequência. Então, o quê? De que então, os vendedores sabiam a opinião de Rahamim. Se eles cobram mais do que um sexto a mais, então, conforme Rahamim, o comprador tem a vida inteira para vir reclamar. Vem o Rabbi Tarfon e diz que se o vendedor cobra mais, mais do que um sexto, até um terço a mais. Então, isso é uma lei de Onaá. E os vendedores pensaram que o comprador tem esse prazo de ir para o profissional e voltar. Depois, se ele perde esse direito, ficaram felizes com a opinião de Rabbi Tarfon. Limita o risco do comprador tirar o dinheiro do vendedor. Que é amado, Kolayom, Hazum. Porém, quando Rabbi Tarfon disse que quando o comprador vai cobrar a Onaá, ele tem o dia inteiro para vir cobrar, eles falam que vale mais a pena seguir a opinião de Rahamim. Por quê? Porque a Gemara vai falar na sequência que não é comum que um vendedor consiga cobrar mais do que um sexto a mais do comprador. Não é comum. Então, o que é relevante para os vendedores é cobrar até um sexto a mais. E, conforme Rahamim, o comprador, ele tem esse prazo pequeno de ir para o profissional e voltar. E conforme Rabbi Tarfon, ele tem o dia inteiro. Então, falando aos vendedores, não vale a pena seguir a opinião de Rabbi Tarfon, vale a pena seguir a opinião de Rahamim. Então, temos que dizer aparentemente que quando o Hamim disseram a lei do Bitur Mekar, quando a Onaá é mais do que um sexto do valor da mercadoria, o vendedor tem a vida inteira para vir reclamar. Porque se ele tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar, por que os vendedores ficaram felizes com a opinião de Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon disse que mais do que um sexto da valor da mercadoria também é Onaá, até um terço é Onaá. E os vendedores pensaram que a plataforma concorda com o Rahamim que o prazo do comprador voltar e reclamar é o prazo de ir para o profissional e voltar. Então, qual é a grande vantagem em seguir a opinião de Rabbi Tarfon e não seguir a opinião de Rahamim? Falação Rubestut Atzma, de Rabbi Tarfon, Mechilau, Rabban Onaá. Agora conclui algo que a gente não viu até agora. Que existe um outro debate entre Tanakam e Rabbi Tarfon sobre o caso da Onaá, que é um sexto exato. Conforme Rabbi Tarfon, é como se fosse que a Onaá é menos do que um sexto, é a mesma lei de Mechilá. E conforme Rahamim, a lei do sexto é a lei da Onaá, é o caso clássico. Então os vendedores, quando escutaram a opinião de Rabbi Tarfon, ficaram felizes, porque eles falaram: não é comum que a gente consiga cobrar uma Onaá de mais do que um sexto dos compradores. Então se cobra normalmente até um sexto. E se vamos cobrar um sexto, como a Rabbi Tarfon, como a lei da Mechilá, é como se fosse menos do que um sexto, que facilita a nossa situação. Então vamos seguir a opinião de Rabbi Tarfon. Veio Rabbi Tarfon e disse que quando o comprador ele vai cobrar a Onaá, ele tem o dia inteiro para vir cobrar. Então fala aos vendedores, vale mais a pena seguir a opinião de Rahamim. Então não tem uma prova da nossa Mishnah nem para a situação que a Onaá é menos do que um sexto, nem mais do que um sexto. Vamos ver se essa explicação que a Mará deu sobre a opinião de Tanakam e Rabbi Tarfon vai ficar agora. Fala aí, Bailo, perguntaram os eles: Bitur Mekar Rabanan Leulam Jose ou Dima Birtesh Shereletagaro Lecruvo? Uma situação que a Onaá vale mais do que um sexto do valor da mercadoria, conforme o Rahamim. E temos a lei do Bitur Mekar. Será que o comprador ele tem a vida inteira para vir reclamar com o vendedor? Ou ele também tem esse prazo de ir para o profissional, verificar quanto a mercadoria vale, ver se foi enganado ou não, e voltar a reclamar com o vendedor. Pergunta, se você vai me dizer que também no caso que a Onaá é um sexto, esse comprador tem esse prazo, também no caso que a Onaá vale mais do que um sexto, o comprador tem esse prazo, qual é a diferença dos dois casos? A Mishnah parece que tem sim diferença. O caso clássico é o caso do sexto, mas o sexto tem uma outra lei, do Bitur Mekar. Mas Ikadeilu, Shtut Mishinitana Hozir, Viloyetra Shtut Shneem Hozirim. A diferença seria que se a pessoa foi enganada e sofreu prejuízo de um sexto do valor da mercadoria, então ele pode cancelar a venda ou pode exigir o pagamento, manter a venda e exigir ser remunerado. Numa situação que o prejuízo foi mais do que um sexto do valor da mercadoria, também o comprador, também o vendedor, também o que foi prejudicado ou aquele que prejudicou, tem direito de cancelar essa venda. Pode dizer que essa venda foi inválida, uma mercartaut. O valor pago foi tão diferente do que o valor da mercadoria, que uma venda inválida. E por causa dessa lei de Bitur Mekar, cada um tem o poder de cancelar essa venda. Então essa seria a diferença dos dois casos. Então, Maico, qual é a lei? Tá, chama a prova. Razum de Brechachami. Prova da nossa Mishnah. Os vendedores de Lut, quando escutaram bem a opinião de Rabbi Tarfon, voltaram a seguir a opinião de Rahamim. E a Marta está bitul meca de Rabana Berdesha, de Tagar no Crovô, Rabbi Tarfon, Kolayom, Shumar e Hazum. Dá para entender esse comportamento dos vendedores, vamos dizer que conforme o Hamim, quando a Oná é mais do que um sexto, o comprador tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar. Já que o Fumir Abitrafon, como ele explicou, ele tem o dia inteiro para vir reclamar. Então aumenta mais as chances do comprador vir reclamar a tempo e cancelar a venda ou cobrar o valor. Por isso os vendedores falam, vamos seguir a opinião de Hamim, que o comprador tem esse prazo limite. Então dá para entender esse comportamento dos vendedores, se vamos dizer, como esse lado da questão, que mesmo que a Oná vale mais do que um sexto, o comprador tem esse prazo limite dos profissionais. Porém, se Hamim sustenta que quando a Oná vale mais do que um sexto da mercadoria, o comprador tem a vida inteira para vir reclamar, a mãe razão por que os vendedores preferiram a opinião de Hamim do que a Bitarfon? Bitarfon e Halu. Fê, de Kamash, ele é Oná, Kola e Betulon. A Bitarfon disse que se a Oná é mais do que um sexto, então o comprador tem o dia inteiro para vir reclamar, não a vida inteira. Então valeria mais a pena para os vendedores seguirem a opinião de Abitafon e cobrarem mais do que um sexto. Falando Abitur Mega Kloshia, falando que não. Não é comum que o vendedor consiga vender a mercadoria cobrando tanto a mais. Mais do que um sexto a mais. Não é comum. Então os vendedores não estão levando isso em conta. O que é comum é que eles cobram até um sexto. Então, se eles cobram um sexto, como Hamim, o comprador tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar, um prazo curto. E conforme ele habita fora, ele tem o dia inteiro para vir reclamar. Então, fala, por isso os vendedores preferiram a opinião de Hamim. Continua a Amarava Irreta. Fala, Rava, qual é a lei final? Pachot Bishtut Nikna Mekach. A lei final é que se a Oná é de menos do que um sexto, a venda se mantém e ninguém paga a ninguém. Como aquele lado da questão, que a gente viu que se avalia que o comprador está disposto a pagar um pouco a mais, ou o vendedor está disposto a cobrar um pouco a menos para fechar o negócio. Então, não se paga se a Oná é menos do que um sexto do valor da mercadoria. E o Terashtut, Bitur Mekach. Se a Oná é mais do que um sexto do valor da mercadoria, então, tanto o comprador quanto o vendedor têm direito de cancelar essa venda. Shtut, se a Oná é um sexto, Kaná o Marzir Oná. Se a Oná é um sexto, a venda se mantém. Não como a gente falou antes, que o prejudicado pode cancelar a venda se mantém. E o prejudicado vai receber o pagamento dele. Vezê, vezê, birdê, xerile, tagaro, lecrovo. Então, Rava também responde a outra questão. Fixa a lei que tanto numa situação que a Oná é um sexto, ou mais do que um sexto, o comprador tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar e reclamar. Mais do que esse tempo, ele perde esse direito. Então o Rama, ele fixou a lei também resolvendo as duas questões de antes. Quando a Oná é menos do que um sexto, não se paga. Mesmo que o prejudicado foi rápido, não se paga. E se a Oná é mais do que um sexto, existe esse prazo limite de ir para o profissional e voltar e reclamar com o vendedor. Então, a Tânia que abateu de Rava tem uma breta que apoia a opinião de Rava. Oná pachot mishtut nikna mekach. Se a Oná vale menos do que um sexto, a venda se mantém e não se paga nada. Existe a lei da Mechilá. E etre ashtut, se a Oná é mais do que um sexto do valor da mercadoria, bater mekach. Tanto o comprador quanto o vendedor podem cancelar essa venda. Shtut kanal marzir oná de verabinatá. Se a Oná é um sexto, a venda se mantém e o prejudicado vai receber o que ele merece. Assim fala Rabi Natan, a lei é como Rabi Natan. E Rava fixou a lei assim. Rabi Dana, se Omer fala Rabi Dana, se discutindo, Yad Mocher Al Elyoná, Rotze Omer Oteni Mikhi, Oteni Ma'asher Itani. Fala Rabi Dana, se discutindo, que a pessoa que foi prejudicada a Oná de um sexto, tem poder de escolha. Pode cancelar essa venda, ou pode exigir o pagamento. E Rabi Natan diz que não, se a Oná é um sexto, a venda se mantém. E se paga. E tanto se a Oná é um sexto ou mais do que um sexto, o comprador tem esse prazo limite de ir para o profissional e voltar rapidamente e reclamar. Aparentemente a lei é como Rava disse, como Rabi Natan. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver qual é a lei da Oná quando se trata de comerciantes profissionais. Até agora se trata de pessoas que precisam de ir para um profissional a verificar quanto o objeto vale. Qual é a lei se são comerciantes que devem saber o valor de objetos? Será que a lei vai mudar ou a lei vai ser a mesma? No próximo vídeo a gente vai ver com muito mais, né, pessoal? Bruxa do Nariu, amém, amém.